Eu mudei para cá em 2003, então com 17 anos já que eu estou aqui. De 2011 a 2015 eu voltei para o Brasil. Tive aí em Uruçanga morando aí. Tive a honra de fazer parte da administração e, enfim, viver um pouco nessa cidade. Depois voltei para cá em 2015.
Como é que você está, então, observando todo esse momento aí na Itália? As pessoas que têm conversado conosco aí de fora têm alertado, dizendo que o Brasil está tomando a medida certa porque está antecipando essas medidas de prevenções. O que que você pode falar aí com a experiência e já morando aí, sendo uma cidadã italiana, né, podemos dizer?
Sim. Me sinto assim pelo tempo que a gente está aqui, né? Então acaba tendo realmente essa vivência. Isso é uma coisa que eu tenho falado para as pessoas. Assim, a gente passou por alguns erros aqui na Itália, digamos assim, né? E são 4 semanas que a gente está enfrentando essa emergência aqui. As coisas mudavam no início a cada 12 horas. E aí a gente fica apreensivo pensando assim, poxa, por que que o resto do mundo não vê o que a gente fez e não faz igual logo, né? Porque a única alternativa que se tem para evitar o contágio é o isolamento social, tem falado e tal, e a gente sabe que não é fácil fazer isso, né? Mas enfim, a gente fica apreensivo por causa disso. Então Santa Catarina realmente deu uma lição, digamos assim, tomando essas providências logo. A gente espera que isso seja compartilhado pelos outros estados, mesmo sabendo das grandes dificuldades que isso vai acarretar, né, para a vida das pessoas e para a economia, para todos os setores, enfim. Mas o momento agora é o de pensar na saúde e principalmente na saúde das pessoas mais frágeis. Então a gente sabe que essa é a necessidade nesse momento.
Atualmente, você que mora na província de Verona, na Itália, você mora mais na área central, é mais retirado? Como é que você está tendo que lidar com essa situação? Não está saindo de casa também?
Agora, eu já estou em casa, na verdade, há quase 4 semanas, desde a primeira dos primeiros casos que foram ali na semana do carnaval. Então faz quase 4 semanas que eu não vejo ninguém. Realmente a gente está em casa. Eu moro numa cidade muito pequena, na província. Estou a 20 quilômetros de Verona, que é a cidade grande aqui, a 30 quilômetros do Lago de Garda, mas numa região rural, digamos assim, na Val Pulicella, que é uma região de cultivação de vinhos, de uvas para vinho. Então é uma região rural. A gente já vive de uma certa forma meio isolado, assim, né? Então o que mudou com certeza foi que agora não só a gente não pode mais sair de casa, então realmente estamos vivendo o isolamento, né? O ficar em casa. Aqui para sair de casa e sair na rua e fazer, enfim, sair mesmo para passear ou para caminhar ou para, não pode. A gente tem que sair de casa com papel, uma autocertificação, dizendo qual é o motivo que nos levou a sair de casa. E esse motivo só pode ser por trabalho. Então, algumas pessoas ainda precisam ir trabalhar. E de que forma? Somente as pessoas que têm garantida a possibilidade de estar a mais de 1 metro de distância das outras pessoas com quem trabalha e que pode ter os dispositivos de segurança, que é a máscara. Então, quem não tem condições de trabalhar dessa forma, como eu, que trabalho como educadora, trabalho com as escolas, não posso mais trabalhar, então não posso ter contato com ninguém. E a gente também só pode sair para ir ao supermercado, e aí tem que ir ao supermercado só vai uma pessoa da família. São poucas pessoas que entram no supermercado por vez. Só pode ir na farmácia, enfim, se precisar ir à farmácia, então pode ir. Mas eles estão pedindo para a gente evitar, por exemplo, de sair para caminhar. Quem precisa fazer um pouco de atividade física ou pegar sol, a gente ficou fechado em casa, lembrando, desde setembro, outubro, com o inverno, né? Então agora que está começando a primavera, temos dias de sol, com mais luz, a gente não pode sair, mas é um sacrifício que a gente faz com muita tranquilidade, porque a gente sabe que isso vai trazer, enfim, talvez um pouco de segurança para as outras pessoas, né?
Entendemos. Essa é a Daniela Miotello Mondardo, ela é aqui da nossa região, Criciúmense, família de Uruçanga, mora na Itália já há um bom tempo, 17 anos, é isso, né?
Isso.
17, só para confirmar. Bom, dessa certificação que você dizia que as pessoas têm que comprovar que estão indo trabalhar e precisam, né, dessa atividade, eles estão pedindo algum órgão do governo, está passando algum documento em especial ou é tudo na questão de conversas mesmo?
Não, a gente precisa ter esse papel, é um módulo que foi divulgado pelo governo, então a gente precisa ter ele impresso, ou, porque quem é que vai nos parar? Então, é a polícia que vai nos parar, o carabinheiro, ou a polícia, enfim, forças, enfim, vão nos parar e vão nos pedir por que a gente está na rua. E se nós não tivermos com a gente esse módulo, eles vão ter, então a gente vai preencher na frente deles, deixando os nossos dados, endereço, telefone, em nome completo e a motivação pelo qual a gente saiu de casa. Nesse módulo tem, a gente assina dizendo que não somos suspeitos de ter coronavírus e que não somos positivos ao coronavírus. No caso de encontrarem uma pessoa que é positiva na rua ou que é suspeita na rua, essa pessoa com certeza vai levar uma multa e provavelmente um processo. O pedido é mesmo que quem tem qualquer suspeita de poder ter sido contaminada, e a suspeita é baseada no quê? Há uma sintomatologia, né, de febre ou alguma coisa desse tipo, ela precisa ficar em casa. Essas outras pessoas saem e entregam esse módulo, se forem paradas pela polícia, entregam esse módulo, no qual vai estar escrito por que ela está na rua. Num segundo momento, se a polícia decidir, por exemplo, ir verificar a veracidade dos fatos que estão escritos, e se tiver escrito uma coisa que não é verdade, como, por exemplo, a pessoa dizer que está indo trabalhar, mas, na verdade, ela não está indo trabalhar, então ela vai receber a multa e uma denúncia.
Você tem conhecimento se já ocorreu alguma prisão ou a utilização da força mais drasticamente para pessoas que desobedeceram essas recomendações?
Não, por enquanto isso ainda não está acontecendo. O governo está contando com a boa vontade das pessoas, ainda que, porque a região mais atingida por isso é a Lombardia, são os nossos vizinhos de região aqui, onde realmente os casos são muito mais numerosos, mas ainda não está acontecendo. Está acontecendo das pessoas, da polícia ter que patrulhar mesmo, ficar na rua, para a gente perceber que eles estão ali e não abusar, né? No sul da Itália, a gente teve alguma notícia de que ontem à noite o governador de uma das regiões, pediu para que o exército ajude nesse controle, então que fique nas ruas para evitar que as pessoas saiam de casa. Mas a gente ainda está tentando contar com o bom senso da população.
Daniela, atualmente, quais os dados que o governo tem divulgado aí para vocês no país? Em relação a números?
Nós estamos... ontem à noite ele divulgou às 5h36 da tarde os números, então os números oficiais, né? São 33 mil contagiados no total, mais de 3 mil mortes, 40% dessas pessoas, mais ou menos, com sintomas leves. Então, a porcentagem das pessoas que estão na UTI é em torno de 8%, e as outras, em torno de aí, depende de 10%, 15% hospitalizadas.
O pessoal tem...
Esses são dados oficiais, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o dado das mortes, desculpa te interromper, mas o dado das mortes, os dados oficiais são diferentes dos dados da realidade, digamos assim, porque algumas pessoas... vem a falecer em casa ou em algumas estruturas como os asilos ou coisa desse tipo e acabam não indo para a contagem oficial.
Entendemos, aí não vai para o governo em si, né? A contagem do governo, né?
Uhum. Bom, não é para a contagem oficial de coronavírus, enfim, né? Acaba a morte passando por um outro tipo de morte, então a gente nunca vai saber se as pessoas tinham contraído ou não o vírus.
Bom, você já é, como você falava, já é quase uma cidadã italiana, né? Apesar de morar tanto tempo aí, né? Mesmo sendo brasileira. Nesse momento em que o país vive, né? A sua região aí também, chegou a passar na cabeça assim, de voltar para o Brasil? Não quero mais ficar aqui, eu vou para o Brasil.
Olha, nesse momento, para mim não. Mas eu acho que nesse momento, até o pensamento das pessoas, ainda que isso passasse pela cabeça, é quase... Enfim, é difícil, porque está chegando em todo mundo. Então, quando o meu pai falou, talvez fosse bom tu vir embora. E eu disse, não, eu estou num lugar onde tem muitas pessoas contagiadas. Se eu sair daqui, no caminho daqui até aí, se eu não peguei ainda, eu posso pegar e posso levar para aí. Então, seria um ato muito de egoísmo, digamos assim, né? O momento agora não é esse. Então, o momento é de contagiar o menor número de pessoas possíveis e sair de um estado e ir para o outro é muito perigoso nesse momento, porque a gente acabou podendo ser vetor de doença. Então, de qualquer forma, não tive esse pensamento.
Perfeito. Daniela Miotello Mondardo, mora na Itália, na província de Verona, está lá já há 17 anos, cristiumense, família de Uruçanga, está compartilhando conosco o momento também que a Itália vive, né? Muitas pessoas aí também contaminadas pelo coronavírus. Para nós encerrarmos a participação, uma mensagem então para o pessoal do Brasil, hein? Nessa experiência.
Olha, Ed, o que eu gostaria de compartilhar é o lado bom dessa... porque a gente tem que encontrar um lado positivo. Então, o lado positivo ele tem que prevalecer em toda essa confusão. E o lado positivo disso é a gente poder estar de uma forma tão simples, no nosso caso, porque a gente tem economia forte que nos permite de estar em casa, a gente sabe que no Brasil não é assim, mas de fazer coisas simples para ajudar toda a população. Então, não estão pedindo para a gente um grande sacrifício, aquele de não contagiar as outras pessoas. Sabe, evitar abraçar, evitar beijar, evitar o contato, evitar, são gestos tão simples que a gente pode fazer sem tanto peso para estar realmente fazendo a diferença nesse momento. Essa crise vai ser mundial, essa crise vai durar bastante, a gente sabe, e a união entre as pessoas, a solidariedade deve ser o que fica acima de tudo. Então, assim, não ir para o supermercado e querer comprar tudo pensando só na própria família, né? A gente tem que tentar pensar assim, não sair de casa e não encontrar as pessoas mais velhas para não contagiar, ter um pensamento de comunidade. Essa é a coisa que a gente precisa, nesse momento, ter sempre presente nas nossas ações.
E nós agradecemos a sua participação conosco, a Daniela Miotello Mondardo, compartilhando a experiência de viver na Itália e também neste momento difícil, né, que o mundo todo enfrenta, referente à pandemia do coronavírus. Nós conversamos com a Daniela por meio do WhatsApp, uma conexão aqui pelo WhatsApp, como conversamos ao vivo aqui do Brasil com a Itália, e agradecemos e que tudo isso se resolva e até uma oportunidade de nos encontrarmos no Brasil ou na Itália.
Obrigada a vocês e andrà tutto bene per tutti.